Continuando sobre o conceito de costumes, é muito importante se lembrar, quando se fala sobre costumes, que existem alguns costumes que são ou costumes que não fazem muita diferença, já vou explicar, ou costumes que, como dizem nossos mestres, a palavra minhag em hebraico, costume, tem as mesmas letras, em outra ordem, de gehinam. Gehinom é purgatório. Isso é usado para mostrar que às vezes existem alguns costumes que levam a pessoa ao purgatório. Mas vamos explicar isso melhor. Existem alguns costumes que são costumes de família, mas eles não têm nenhum motivo específico, eles não têm nenhuma origem específica. É assim, a família costuma. Esse tipo de costume, tudo bem, você quer fazer, faz. Contanto, e esse é um ponto importante, que o costume não contradiz a lei. Nós vamos, se Deus quiser, falar depois sobre costumes. São costumes de comunidades, são costumes de cidades, que eles têm motivos, eles têm algo mais substancioso. Então você faz aquilo daquela forma porque ele tem alguma coisa por trás, não é à toa. Mas existem coisas que são coisas que a família costuma porque assim se habituou. Não tem nenhum problema de manter, de fazer, mas contanto que esse costume não tenha nada que contradiga a lei. E lógico que não tem necessidade de dar ênfase nesse tipo de costume, porque não... É, tá bom, você faz. Eu vou dar exemplo. Sei lá, vamos inventar, tá? Coisas são inventadas para a família. Vamos supor que tem uma família que, quando termina Yom Kippur, o costume da família é que todo mundo se reúne e come uma pizza depois do jejum. Tem uma origem para esse tipo de costume? Não, óbvio que não tem. Família costuma dessa forma. E estão habituados, então, quando o avô estava ainda vivo, todo mundo fazia isso, então depois eles continuam com esse costume para se encontrarem, para festejarem, depois de Yom Kippur. Isso contradiz alguma lei? A princípio, não. Logicamente, estamos falando que é uma pizza kasher, isso é óbvio. Não vai ter nenhum problema. Então podem se encontrar depois de Yom Kippur, comer pizza para quebrar o jejum juntos, ok? Se é mais indicado ou não comer pizza depois do jejum, isso deixa, cada um sabe o que faz. Estou dando só um exemplo. Não é um costume, não é que tem alguma coisa mística, alguma coisa que tem especial em comer uma pizza depois de Yom Kippur. Até porque existem muitas pessoas que, quando termina Shabbat, comem pizza de janta. Por quê? Não sei, nos Estados Unidos isso é a moda. Você vai dizer que é um costume? Mas as pessoas costumam fazer dessa forma. Agora, por que que é isso? Se tem algum motivo? Não tem nada. Tem proibição? Não, não tem nenhuma proibição. Não tem nada de especial, nem do contrário. Quer ter esse costume fazer? Faça. Agora, existem costumes que às vezes são costumes fortes da família e tal, que contradizem uma lei clara. E aí, nesse caso, obviamente e logicamente, que não é para fazer. Precisa se abolir aquele costume. Ah, mas tem importância o costume? Tem importância o costume, mas o costume precisa ser um costume judaico. Precisa ser um costume que segue a lei judaica. Se é um costume que não segue uma lei, muito pelo contrário, ele contraria uma lei, esse tipo de costume tem que ser abandonado. Eu vou dar um exemplo que existe, infelizmente, em várias famílias, esse tipo de costume. E que é uma coisa grave. Vou dar um exemplo. Existem algumas famílias que, infelizmente, quando chega o último dia de Pessach, oitavo dia de Pessach, se juntam 5 horas da tarde, pontualmente, 5 horas da tarde, para quebrar Pessach, né, essa é a linguagem, tá? Quebrar Pessach com pão, com chametz. Bom, primeiro lugar, obviamente que isso é terminantemente proibido. Não pode comer chametz sequer um minuto antes de terminar Pessach. Quanto mais ainda, muito mais tempo. 5 horas da tarde é o quê? Uma hora e meia, mais ou menos, antes de terminar Pessach. Lógico que não pode. Não, espera. Mas eu lembro, né? As pessoas falam, não, mas eu lembro que esse era o costume. Eu lembro que na minha casa a gente sentava às 5 horas da tarde para quebrar Pessach, como eles dizem. Então vamos explicar isso daqui. Existe um motivo, entre aspas, mas é um erro completo. Vamos explicar. Primeira coisa, temos que esclarecer que, eu não sei, nas últimas décadas se inventou esse termo, que é um termo que não existe, não faz sentido, é uma aberração e um absurdo. Quebrar Pessach. O que quer dizer quebrar Pessach? Gente, é impressionante como as pessoas têm uma criatividade para inventar uns negócios que não fazem sentido. Quando você fala quebrar o jejum, existe um... Quebrar o jejum, quer dizer, você está com fome, está morrendo de fome, você quebra o jejum. Agora, quando termina Yom Kippur, ainda é uma refeição festiva, porque é um momento que nós estamos alegres, que a Shem nos perdoou, então se faz uma refeição festiva, uma saudade. Quando se fala sobre terminar Pessach, durante Pessach é proibido comer chametz, certo? Quando termina Pessach, não tem nenhuma mitzvah de comer chametz. Durante Pessach não pode comer chametz. Quando termina Pessach, não tem mitzvah de comer chametz. Então, esse conceito que se inventou de quebrar Pessach é uma coisa que não existe. É uma aberração. Acabou Pessach. Então pronto, você não tem que mais se privar do chametz. Tem que sair correndo comprar uma cerveja, sair correndo comprar uma pizza? Não. Não. Isso é loucura. Completa loucura. Desculpa falar, mas é completa loucura. Aí você aguentou 8 dias sem chametz, só sai correndo comprar chametz. Tudo bem, você quer depois jantar e não me dá balão, mas terminou, tem que quebrar a festa. Não tem uma obrigação de sair correndo agora comer chametz. Quando terminei Yom Kippur, primeiro que você precisa dar força para o corpo, mas você tem que fazer uma refeição, porque é uma refeição festiva. Quando termina a festa, não tem nenhuma obrigação de comer nada. Quando mais quer jejuar, depois jejua. Já comeu 8 dias, até estourar, não precisa comer. Isso é primeiro, mas o que acontece? O provável dessas famílias que têm essa história de comer chametz 5 horas da tarde são famílias que vieram da Europa. E na Europa, às 5 horas da tarde, dependendo do país, lógico, já deve estar terminando o Pessach mesmo. Quer dizer, já terminou? Está terminando? Não sei. Digamos que já terminou. Ou que não é 5, é 5 e meia, mas termina Pessach, termina Yom Tov mais ou menos nesse horário, nos países mais nórdicos da Europa. Então, provavelmente são pessoas que lembram que na casa deles, eles sentavam para comer chametz, quando terminava a peça, sentavam para jantar, eles comiam chametz. Eles eram até talvez pequenos, esses que lembram disso, eram pequenos, eram crianças. Então, assim que terminava a peça, os pais já davam janta para eles, já era janta de durante o ano, janta de chametz, antes deles irem dormir. Mas tem uma obrigação de sentar para comer e tem que comer? Não, não tem nenhuma obrigação. E pelo horário, nesses países da Europa, já não era Pessach, por isso eles comiam chametz. Não é pela hora no relógio, é pelo fato de já ser noite. O que ficou, infelizmente, para essas pessoas É que 5 horas da tarde a gente sentava para comer chametz. Como se fosse uma obrigação comer chametz. Então, veja só como que é perigoso e como que temos que ter cuidado quando nós transmitimos costumes na nossa casa. Para transmitir da forma correta. Então, primeiro, não tem nenhum costume de quebrar peça. Segundo, não tem nenhuma obrigação de comer chametz quando termina a peça. E terceiro, tá bom, você vai sentar para comer, então você senta para comer. Mas não faz disso todo um tararam, que ah, agora eu já... Porque aí a criança acaba lembrando um fato errado. Achando que é pelo horário. Não é pelo horário, é noite. Então, se já quer enfatizar que nós estamos comendo chametz agora, já, porque já não é mais peça, você enfatiza, porque já é noite. Não precisa dizer que é 5, 5 e meia, 6 horas, não faz diferença a que horas são. Acabou peça. Então, você vai jantar, você já pode jantar agora chametz. Esse é um exemplo entre muitos outros que tem de coisas que viraram um costume em uma família, em famílias, quando algo que contraria a lei. Então, isso não é um costume? Esse é o tipo de costume que nossos mestres nos dizem, que a letra de minhag, as letras de costume, são as mesmas letras de purgatório, de Yeinam. Deus nos livre e guarde. A pessoa está querendo manter, como diz, né? Já falamos sobre isso outro dia, o pessoal gosta de dizer, eu mantenho a tradição. Ele está querendo manter a tradição, entre aspas, que não é uma tradição. É uma falha, um erro de compreensão. Você hoje mora no Brasil, mora nos Estados Unidos, você mora em um lugar que pelo horário, às 5, 5 e meia da tarde ainda é Pesach. Está bem no meio de Pesach ainda. Então não faz sentido. Não pode. Bom, aí você vai dizer, como é que eu sei quando o costume é um mal entendido, uma aberração, algo que contraria a lei? Por isso que precisa estudar. Quando nós estudamos as leis e sabemos cada coisa, então você percebe, ó, espera isso daqui, alguma coisa está errada nisso daqui. Existem vários costumes desses e existem coisas que as pessoas inventam quando se trata de leis de luto. Tem gente que entende bastante do assunto, é impressionante. Não, mas o costume é fazer isso, o costume é fazer aquilo. Então tem os costumes que são, faz diferença, quer fazer, faz. Mas tem costumes que são contrários à lei, não dá para fazer. Não, mas é o costume, não é o costume. Isso é uma invenção. E esse tipo de invenção não pode ser praticada. Então as pessoas precisam estudar, simplesmente estudar. O remédio do conhecimento é esse, estudar. A pessoa estuda, ele vai sempre saber quais são as condutas corretas, quais são as condutas que não são corretas.